Senhoras e senhores, senhor Armando Feller, que preside a sessão, eu uso a tribuna nesse momento muito mais com o objetivo de assegurar que a sessão não caia e que a gente garanta que os senadores e senadoras que estão nos gabinetes possam vir ao plenário para que a gente comece a ordem do dia. Eu poderia falar aqui de centenas de assuntos, mas se precisar, senador Armando Feller, eu não tenho problema nenhum de ler, inclusive, todo o livro da ordem do dia. E para ler o livro da ordem do dia, eu levarei quase 2 horas. Então, eu estou falando isso com a maior tranquilidade, que não vai ser por falta de jogador na tribuna que nós vamos encerrar a sessão. Até porque os líderes estão reunidos nesse momento. Eu estou esperançoso ainda que a gente termine essa reunião de líderes e a gente venha discutir a pauta. Pauta essa que é uma pauta importante. Eu vou comentar, em primeiro lugar, e já fiz aí da tribuna, o que é o item número 1. Presidente Varley, da COBAP, e presidente de todas as centrais sindicais que estão aqui acompanhando esse debate. Por que não votar o item número 1? Sabe o que é o item número 1? Para quem tem dúvida, e com isso limparíamos a pauta, simplesmente garante que a medida provisória da Presidenta da República, que não alterou o salário mínimo, o Senado não alterou. A gente vai votar essa medida na íntegra. O que a Câmara fez? A Câmara botou uma pequena emenda que diz só o seguinte: ao aposentado do regime geral da Previdência, que 90% não passa de 2 a 3 salários mínimos, eu diria que até 99% tem uma parcela pequena que ganha em torno de 4, mas até 90% fica até 3 salários mínimos. Diz que esses aposentados e pensionistas terão direito à inflação mais PIB. Todos nós sabemos, pela crise aqui relatada, que o PIB nos últimos anos tem sido pífio. Então, se o PIB é pífio, negativo um ano e o outro parece que foi 0,01, significa que, como é 2 anos atrás, o reajuste do aposentado vai ser 0. Que impacto tem nas contas do governo? Impacto 0. Impacto nenhum tem nas contas do governo. Mas o que nós estamos sinalizando não é esse projeto, meus amigos aposentados e pensionistas? Estamos apenas sinalizando que daqui para frente teremos uma política para os aposentados e pensionistas. Claro que não é uma política, como foi dito hoje por um grupo de trabalhadores, uma política decente, mas pelo menos, na expectativa que o PIB possa crescer em 2016, 2018, que nós possamos, então, dizer, pelo menos quando o PIB crescer, eu ganharei a inflação mais 1%, mais 2%, mais 3%. Oxalá o PIB cresça um dia acima de 5%. É só isso que esses homens e mulheres de cabelos brancos estão pedindo. Eles não estão pedindo nada retroativo, não estão pedindo aumento real nenhum. Podia estar aqui pedindo um percentual, que é a perca que eles tiveram, de mais de 80%, mas não estão pedindo isso. Só estão pedindo, sinalizem que quando o país melhorar, quando o país voltar a crescer, nós teremos o reajuste de acordo com o crescimento da massa salarial ou do PIB. E tem mais, senador Armando Feller. Essa casa já votou por 2 vezes. Projeto com essa mesma redação que aqui nós apresentamos. Foi para a Câmara e lá não foi votado. Mas que bom que a Câmara resolveu agora, mediante uma emenda, uma MP, assegurar essa política salarial. E só dura por 4 anos. No fim de 4 anos termina, porque é assim que foi assegurado o projeto de lei. Então não tem nada, nada, nada a perder. Eu estou estranhando, confesso, esse plenário tão vazio. Eu nunca vi, em plena terça-feira, um plenário com um senador. Um senador na tribuna, um senador presidindo e um no plenário. As forças ocultas, já vou avisando às galerias e ao plenário, devem estar trabalhando. E aqui nessa casa tem muito fantasma. E os fantasmas entram aí pelas esquinas do Senado e a gente não sabe o que está acontecendo. Eu gostaria muito de ver mais senadores no plenário. Gostaria muito mais de poder dizer que não vai ser esse projetinho que vai garantir o reajuste mínimo do mínimo do mínimo lá na frente para o aposentado. Não vai ser a outra MP que quer assegurar que o trabalhador rural, que tem lá o seu trator, que tem lá sua carretinha para carregar o milho, o trigo, o arroz, que ele tem que pagar imposto sobre aquela placa que ele tem lá. É essa e outra MP. E depois, o tema que entrou em debate, e com certeza para muitos polêmicos, para mim não é polêmico, é o que diz o PL 41. O PL 41, que essa moçada está nas galerias, está pedindo apenas que eles tenham uma política salarial. É só isso que eles estão pedindo. Eles que se dedicam tanto a defender nós todos, porque esse é o papel de vocês. Eu não sei por que esse temor de vir para cá, fazer um bom debate, dialogar e votar. E a vida é assim. E votando a gente ganha e a gente perde. Por isso, meus amigos, é que eu, não é com tristeza, mas um pouco chateado já e um pouco indignado com tudo que vem acontecendo, é que eu vou ler de novo aqui, sim, o que tem no item 13, que muito senador, como eu, assinamos a inversão de pauta para que ele seja votado logo após as duas MP. Discussão em turno único do projeto de lei da Câmara, número 41, de iniciativa do Ministério Público da União, que todos nós vivemos elogiando, que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Ministério Público e da União e das carreiras dos servidores do Conselho Nacional do Ministério Público, fixa valores e remuneração, enfim, é isso. Eles querem que discutam somente isso. E é por isso, senhores senadores, que eu estou na tribuna e falarei o tempo necessário. Quando tiver um outro senador inscrito, não há problema nenhum, eu já abro mão, mas ficarei aqui pelo tempo necessário para que a gente tenha coro para votar a matéria. Um grande amigo meu que já faleceu, senador Cássio, me disse um dia, Floriano Paixão, que projeto bom é projeto votado. Mas, às vezes, a gente tem que ganhar tempo para votar. E como o Colégio de Líderes está lá, e já há inscrição agora do senador Cássio, e eu estou inscrito ainda para discutir a matéria. E estou ainda inscrito como comunicação, e se for preciso, usarei também. E vamos também debater, se for necessário, cada um dos itens que estão aqui antes mesmo da ordem do dia, aprofundando o debate e dando quórum, como tem nesse momento no painel 49, já dá para votar. Então, o apelo que eu faço é que a gente, vamos ver se em torno de 17h30, inicia a ordem do dia. Senador Zé Perrego, uma palavra.
Olha, Painho, eu quero, senador Painho, eu quero ser solidário a Vossa Excelência. Realmente é um absurdo, né? Nós não temos uma política para os aposentados que já sofrem, né, com infração e sofrem há tantos anos. Eu estou solidário a eles e solidário, obviamente, a Vossa Excelência. Mas o que me preocupa, sabe, senador Painho, é que acontece algumas coisas nessa casa aqui que às vezes passa batido até pela liderança do governo. Depois dizem que falta dinheiro. Nós aprovamos aqui uma emenda do senador Serra, que eu tenho o maior respeito, que transfere os depósitos judiciais dos bancos privados para os governos estaduais. A pergunta é, o Estado depois vai ter dinheiro para pagar esses depósitos judiciais, que é exatamente a garantia que todo cidadão tem que vai receber o seu dinheiro de uma demanda judicial. Isso tira 28 bilhões do Banco do Brasil e 15 bilhões da Caixa Econômica Federal. O Banco do Brasil simplesmente fale. e a Caixa também. Isso passou batido aqui. Onde é que estão as lideranças do governo que nos chamam a atenção para a gravidade de um assunto desse? Obviamente, eu respeito a posição do senador Serra, não é? Os estados, São Paulo principalmente, vai ficar com muito dinheiro em caixa. Agora, a pergunta é, os estados depois gastam esse dinheiro de outra maneira, como é que esse dinheiro vai ser restituído? É 70%, na verdade. Somente 30% ficaria com os bancos públicos e os outros 70% iria para os estados. Isso passou aqui. Não é? Então, é isso que a gente lamenta. E nós estamos vendo agora. Não é? Vão fazer tudo para derrubar essa sessão e não votar isso aí. Eu acho que nós temos que votar e o governo depois, se quiser, que vete ou derrube. Mas a nossa obrigação é votar e não podemos nos esquivar. Vote sim ou vote não, mas que venha aqui votar. Estou absolutamente solidário com Vossa Excelência. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador José Pereira, pela sua posição. Eu, presidente, como havia anunciado, entendo que essa noite vai ser longa e, por isso, vou me preservar para vir à tribuna quantas vezes for necessário. Não havendo alguém para usar a palavra, eu retorno, senhor presidente. Tenho aqui muita discussão para fazer. Tenho para explicar, se for necessário, para ganharmos tempo, todo o Estatuto da Pessoa com Deficiência que aprovamos e foi sancionado. Posso discorrer sobre o Estatuto do Idoso que aprovamos e já é lei. Posso discorrer do Estatuto da Igualdade Racial, que aprovamos e é lei. Posso me socorrer da Lei dos Autistas, que aprovamos e é lei. E agora, com certeza, eu posso viajar na história e montar e mostrar como cresceu o salário mínimo nesse país, de $60 para $300. Mas nessa caminhada, o benefício dos aposentados perdeu 80%. E mostrarei isso no momento adequado, com os dados que eu tenho aqui, da Anfip, do Diese, da FENAFISP, que demonstram que a Previdência brasileira, cada ano, tem um superávit maior, ao contrário do que eles falam. O ano passado, o superávit foi de 54,2 bilhões de reais. E se não tivéssemos desonerado a folha do empregador em 20%, o superávit seria mais de 80 bilhões de reais, porque perdemos praticamente 40 bilhões em torno por ano. Mas era isso, presidente, e voltarei aqui no momento adequado, quando for convocado por Vossa Excelência.